Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco nessa noite, amados. Estamos muito felizes, né? Por estarmos na presença do Senhor. E ali diz a palavra que há abundância de alegria. Na presença do Senhor, diz o salmista, há abundância de alegria. Então o cristão tem motivo de sobra para ser alegre. Amém? Temos motivo. Colossenses diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Aleluia! Essa é a tão grande salvação que recebemos, amados. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Eu quero ler com os irmãos um versículo aqui em Romanos 14. No versículo 17 e 18. Como nós fomos transportados de um reino para outro, vejam que reino nós estamos agora, amados. Porque o reino de Deus, de quem é esse reino? E nós estamos nele. Nós fomos colocados nesse reino. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Fomos colocados nesse reino. Nós somos cidadãos desse reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por isso é que eu disse que a igreja tem motivo de sobra para se alegrar, para viver uma vida vitoriosa, porque o reino de Deus não é nada exterior. Ele é algo celestial. Celestial. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é essa alegria que o mundo dá, passageira, de curta duração, não. Essa alegria que diz a palavra Isaías é uma alegria eterna. Eterna. O cristão tem que viver não como derrotado, não como fracassado, mas como cidadão do céu, sempre alegre. Paulo falou assim, ó, contristados, mas sempre alegres. Contristado pelas lutas, pelas provações, mas sempre alegre. Porque essa alegria de ser cidadão do reino de Deus não tem circunstância que mude. Não pode mudar. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Só é possível no Espírito Santo, na carne não é possível. A alegria da carne é passageira. Mas a alegria que é pertinente ao reino de Deus, ela é uma alegria eterna, é uma paz eterna, é uma justiça eterna. Agora veja o verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, nisto o quê? Na justiça, na paz e na alegria. No Espírito Santo. Quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sai um testemunho daqui. Esse mundo sofrido, esse mundo derrotado, fracassado, se ver cristãos alegres e felizes, eles vão ver a glória do Senhor. Vão conhecer a glória do Senhor. Vão conhecer o Deus da vitória, o Deus da justiça, o Deus da paz, o Deus da alegria. É através dessa experiência. Nós precisamos, queridos irmãos, como cidadão do reino de Deus, ter uma transformação no nosso modo de viver. No nosso modo de viver. Transformai-vos, diz a palavra, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos vivendo dias, queridos irmãos amados, os dias chamados maus. Porque lá diz a palavra em Efésios 6, por quantos dias são maus. A igreja precisa viver o reino de Deus. A igreja precisa participar da glória de Deus com Cristo. Ela tem que participar. Eu recebi uma palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos hoje aqui. Foi na semana passada, quando o Paulinho falou que ia viajar, e eu falei que não ia. E aí ele falou, então você vai ministrar a palavra aí? Digo, vou sim, eu não sabia o quê. Aí logo em seguida o Senhor começou a colocar essa palavra no meu coração. Queridos amados do Senhor, veja aqui comigo em Mateus 24, o dia que nós estamos vivendo, irmãos, os dias que estamos vivendo, chamado dia mau. Mas para nós não pode ser dia mau. Para aquele que está em Cristo, a palavra diz, Paulo disse, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Amém? Deus sempre nos conduz em triunfo. Nós não somos derrotados, porque nós estamos naquele que venceu, naquele que é vencedor. E a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos, não tem motivo para viver derrotado. Nós somos mais do que vencedores. Romanos 8. É tremendo Romanos 8. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada pode nos tirar da posição de vitória. A não ser que nós não perseveremos, não sejamos cumpridores da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias de esfriamento da fé, dias do esfriamento do amor. Se nós deixarmos o nosso amor esfriar pelo Senhor, se a nossa fé entrar em decadência, aí sim nós vamos ser um fracassado e um derrotado. Aí nós estamos entregando os betes para o nosso adversário. Mas a Bíblia diz em Hebreus, nós não somos daquele que recua para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Aleluia! Você é desse? Você é daquele que crê para a conservação da alma? Aleluia! Dia de esfriamento da fé, esfriamento do amor. Aqui em Mateus 24, verso 12 e 13. Está acontecendo, amados, aos nossos olhos. E muitos de dentro da igreja não estão vendo isso. Muitos não estão vendo isso. Acontecendo na nossa frente, muitos não estão vendo, estão esfriando na fé. Muitos, lamentavelmente. Aqui, ó. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu pergunto para nós, a iniquidade está multiplicando? Sim ou não? Velozmente, a iniquidade está aumentando. Consequentemente, aqueles que não vigiarem, não orarem, não tiverem uma comunhão íntima com Cristo, vão entrar no esfriamento também. Vão ser envolvidos Porque é um laço do inimigo que, quando a pessoa percebe, ela está envolvida, está embaraçada. Por isso que o Senhor Jesus falou, vigiai e orai para não cair, hein? Hein? Vigiai e orai para não cair em tentação. A tentação é negar a fé. A tentação é negar a Cristo. O inimigo está trabalhando para embaraçar as pessoas. Ele criou na terra um sono que as pessoas são envolvidas e são embaraçadas, como se fosse uma onda do mar que viesse e fosse envolvendo tudo. Está acontecendo isso. E nós temos que vigiar, irmãos. Orar. Verso 13. Lamentavelmente, o verso 12 termina. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse coração então aonde? Que o coração dele está, que o amor, a fé, o amor está esfriando. Dentro da igreja. Não são do mundo. Do mundo não tem essa virtude. Os que estão dentro da igreja. Dentro da igreja. Lamentavelmente, nós temos visto como Satanás tem trabalhado nessa área. Ele aumenta a iniquidade. Ele aumenta tudo. Ele faz pintar tudo bonito. E tudo normal. Quando vier, a pessoa está envolvida. Veja aí, queridos irmãos, quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Firme na fé, não retroceder. Não negar o Senhor por nada. E sobretudo, sobretudo, amar a igreja. Amar a igreja. A igreja é aquela que Deus colocou para que nós estejamos guardados. Porque as portas do inferno não contra ela. Você quer ser guardado? Quer ser guardado? Esteja no esconderijo. Cristo é o esconderijo. Mas Cristo, a igreja, é um só. Se eu estou na igreja, eu estou em Cristo. E eu estou guardado. Por isso que Satanás trabalha de noite para tirar as pessoas da igreja. Para perder o prazer de caminhar com a igreja. De desanimar para não caminhar. O desânimo que Satanás tem trabalhado, nós só vamos vencer se nós batalharmos pela fé que uma vez foi nos dado. Eu tenho alguns princípios que o Senhor mostrou que eu quero passar para os irmãos nessa noite aqui. Para ser guardado desse temporal que está sobre a terra, colocado pelo nosso adversário. Um temporal. Envolvendo. Volta lá em Romanos. Volta em Romanos 13. É triste, é lamentável saber que há um esfriamento do amor. Há um esfriamento da fé entre os nossos amados irmãos. Não só aqui. Em todas as congregações do inimigo tem atacado. Quem ele puder derrubar no tempo do fim, ele vai. Que não seja nenhum de nós aqui nessa noite que venhamos a cair. A Bíblia diz claramente em Coríntios, aquele que está em pé, olhe, não caia. Você está em pé, querido? Glória a Deus. Não caia. Muitos estão caindo. Satanás está conseguindo passar rasteira e derrubar muita gente. Muita gente. Através de uma coisa é sutil, a religiosidade. Religiosidade. Muitas igrejas, muitas pessoas dentro das igrejas estão vivendo uma vida religiosa e estão sendo envolvidas, embaraçadas, estão caindo. Se lembra que o Senhor Jesus sempre condenou os religiosos? Sempre condenou os religiosos. E o cume da religião é os fariseus. E lamentavelmente existe ainda espírito de fariseus agindo contra a igreja hoje ainda. O Senhor Jesus falou que eles eram raça de hipócritas. Eles faziam de tudo. Eles tinham aparência de devoção, de piedade. Apareciam, gostavam de aparecer as franjas, aquelas coisas todas, da roupa. Davam dízimos altos. Dizimavam aqueles dízimos altos, davam. Mas no fundo, diz o Senhor Jesus, vocês são hipócritas. Vocês carregam os homens com cargas pesadas. E vocês nem com o dedo não tocam. Olha a religião. A religião é uma coisa aparente e perigosa. Não estou falando para ninguém, mas aqui não estou condenando ninguém por dar aqui, não tem misericórdia de mim. Estou dizendo que eles faziam aquilo. Eles faziam aquilo para ser visto pelos homens. A religião vai aparecer. Mas as obras eles negavam as obras, eles rejeitaram o Filho de Deus, eles rejeitavam as pessoas, eles oprimiam as pessoas. A religião. E se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós podemos viver uma vida religiosa dentro da igreja. Conformado com vir nos cultos, na reunião, uma vez por semana, fazemos isso, fazemos aquilo, mas e a verdadeira vida de Cristo? O verdadeiro amor, a verdadeira fé? Pois nós vamos ler uma passagem ali em Mateus, o homem prudente e o homem insensato. O coração prudente e o coração insensato. Uns ali era fervoroso e outro religioso. Terrível. Então aqui, essa passagem de Romanos 13, nós temos que cuidar para que não sejamos embaraçados. Embaraçados. Do sono. O inimigo está pondo para que o povo de Deus fique dormindo. Efésios 5 diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, é tempo de despertar. Dormir ali é embaraço, meus queridos. Os embaraços. 13. É Romanos 13, verso 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Que sono é esse? É envolvimento, é embaraço que o inimigo sutilmente tem lançado para nos deixar atordoados. É tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você sabia que já está mais perto a salvação do que quando aceitamos a fé? Sabia? Quem sabe que a tua salvação está mais perto? Está mais perto. Falta um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não outro verso lá de Hebreus diz o que depois? Mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. O Senhor está voltando, mas o justo viverá da fé. A sequência daquele verso, de um pouquinho de tempo, um tempo bem pequeno, o Senhor está voltando, mas, o justo viverá da fé. Aquele que perseverará até o fim. Aquele que não vai dormir por nada. Vai despertar. Vai buscar o Senhor. Vai se importar em querer fazer a vontade do Senhor. Mateus 1, 21, uma coisa muito terrível, irmãos. A gente prega lá de fora. Mas ele é para nós dentro da igreja. Ele é para nós. Quem é que vai ser salvo que o Senhor Jesus fala? Somente as pessoas que fizerem a vontade de Deus. Nem todo o que disse o Senhor Jesus, que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. O inimigo está trabalhando para que a igreja não faça a vontade de Deus. Para que nós cuidemos das nossas próprias vidas, nos embaraçando muitas vezes. Só vai aquele, se salva aquele que fizer a vontade de Deus. Ah, mas somos salvos? Amém, somos salvos. Mas temos que fazer a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos úteis a Deus. Que nós trabalhemos na edificação da igreja. Você já leu aquele versículo que você é membro do corpo de Cristo? 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E membro do corpo de Cristo não pode estar parado, embaraçado, dormindo, não fazendo nada. É isso que o Senhor quer da igreja agora nos últimos dias. O Senhor conta com cada membro para a edificação da sua casa. O Senhor quer todos os dons funcionando. Talvez você não saiba nem que dom você é ainda. Talvez você nem ainda perguntou para o Espírito Santo qual é o meu dom na igreja. Qual é o meu dom? O que eu vou fazer? E passa dia, passa ano, e nós continuamos ali na igreja, e estamos aqui na igreja, mas nós não damos fruto. Deus não pode nos usar. Você pega os dons espirituais de Coríntios, a uns pôs Deus na igreja, isso. Cada um tem um dom. E nós estamos parados de braço cruzado. Vendo se os pastores funcionam, se fulano funciona, se ciclano funciona. A maior responsabilidade de ovelha. E a ovelha é gerar ovelha. Ovelha gera ovelha. Sabe o que significa isso? Cada um de nós tem que reproduzir. Ganhar almas, gerar outras ovelhinhas. Não é pastor que gera ovelha, não. Pastor cuida de ovelha. Não é verdade? Você vê lá o pastor cuidando da ovelha e ele gerando ovelha? Não. Quem gera ovelha é ovelha. E por que estamos estéril? Por que estamos estéril? Estamos doentes, machucados? Não é normal ser estéril. As ovelhas lá que estão com problema, o pastor tem que cuidar dela, ajudar ela, curar ela, sarar ela. Mas quem vai reproduzir as ovelhinhas é a própria ovelhinha. Amém ou não? Não é verdade? Ovelha. Senão nós vamos ficar aqui com o mesmo número de pessoas. Se temos 150 pessoas, vai ficar 150, não multiplica. Cadê o Ministério de Evangelismo? Cadê ovelha gerando ovelha? Você foi gerado por alguém. Alguém pregou o Evangelho para você, gerou você para Cristo. Você tem gerado alguém? Ou somos estéreis? Não podemos ser estéreis. Você pega o Velho Testamento, a promessa de Deus lá dos primeiros 70 almas que entraram lá no Egito: vocês vão multiplicar, vocês vão frutificar. E lá no Gênesis ainda tinha mais, ainda vão encher a terra. Deus é um Deus frutífero. Deus é um Deus de multiplicidade, de multiplicação. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Deus vivo, ela tem que sair do embaraço, do sono, e tem que dar fruto para Deus. Cada um de nós tem que nos colocar diante de Deus, dizer: Senhor, por que eu estou na igreja? Não temos que ser atrevido que nem Paulo. Paulo se converteu já na primeira pegada lá, século lá, ele já disse. O que ele disse? Quem lembra? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Mas a palavra que ele diz: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Quanto tempo você está na igreja? Você já teve coragem de chegar para o Senhor Jesus e perguntar para ele: o que quer que eu faça? Se nós não perguntar, ele não vai dizer. Não, estamos tranquilos. É uma reunião, estamos aqui, temos saúde, temos trabalho, temos dinheiro, temos tudo. Para que se incomodar com o reino de Deus? Se eu estou vivendo uma vida tranquila. O Senhor Jesus, dia e noite, ele cuidava do negócio do Pai. Ele ensinou aqueles discípulos a trabalhar também. Certa vez eles começaram de moleza lá, e o Senhor Jesus falou para eles: olha, vocês estão dizendo que ainda há 4 meses para ceifa. Levantai os olhos, que os campos já estão prontos para ceifa. Naquele tempo, imagine hoje. Curitiba está lá, ó. Milhares de pessoas lá, com o pé no inferno. Nós nem aí. Nós nem aí. Nem se preocupamos. Pessoas indo para o inferno, sem Cristo. Cadê o poder de Deus? Você sabe quando Deus vai dar o poder dele manifestar através da nossa vida? Quando nós trabalharmos no seu reino. Quando ele chamou os discípulos, ele disse assim: eu vou dar o poder. Vocês vão pisar nas serpentes, escorpiões. Nada vos fará dano. Eis que vos dou poder. E eles saíram pregando o Evangelho, expulsando demônios. E nós? O que fazemos? O que nós fazemos? O sono é algo do inimigo, é embaraço. Sandro, acha para nós, por favor, você não pode abrir lá aquele verso lá de lá, deixando todo o embaraço. Hebreu, né? Deixando todo o embaraço. Acho que é Hebreu 12. Todo o embaraço.
Hebreus 12, versículo 1.
Isso. Você lê para nós até o 1 e o 2, fazendo um favor.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Amém. Amém. Nós temos testemunhas do capítulo 11, de aqueles irmãos foram os heróis da fé. Eles entregaram a sua vida pelo reino de Deus. Leia outra hora? Não, agora, leia outra hora, leia. Leia essa semana, Hebreus 11. Teve gente ali que foi cerrada viva por causa do reino de Deus, cerrado no meio. O que eles passaram pelo reino de Deus, não negaram a fé. Eles se devotaram totalmente ao reino de Deus. Os próprios discípulos, lá do tempo ali do Senhor Jesus, os próprios discípulos, eles passaram. João Batista perdeu a cabeça, porque falou a verdade lá, o ímpio rei. O rei ímpio perdeu a cabeça, mas ele falou a verdade. Pedro foi crucificado, cabeça para baixo. João, diz a história que ele foi jogado vivo num tacho de azeite quente. Não morreu, mas ele foi jogado. Não negou a fé. Tiago foi morto à espada. Paulo também. Todos eles. Mas eles foram fiéis até a morte. Fiéis até a morte. Apocalipse diz assim, ó. Sejam fiéis até a morte. Dar-te-ei. Quê? A coroa da vida. Irmão, Deus está querendo de nós uma igreja que resplandeça a sua glória. E Satanás está dizendo não. Vocês não precisam fazer isso. Eu vou trabalhar para embaraçar vocês. E lamentavelmente ele tem coisa, tem conseguido. Embaraçar os crentes. Para não frutificar, para não evangelizar, não ganhar almas. Lamentavelmente. Nós temos que, irmãos, como igreja de Cristo, nós precisamos do poder do Espírito Santo, mas nós temos que se apresentar. Quem sabe aqui que a igreja é a maior autoridade na terra? A igreja é a maior autoridade na terra. E lamentavelmente ela está vivendo como medrosa. O povo de Deus está com medo, carinho. Medo. Medo. Está parecendo Elias quando a Jezabel queria matar ele. Correu para a caverna. Foi usado lá e no poder de Deus matou 400 profetas de Baal. De repente uma mulher levanta lá a voz lá, eles correm covardemente para uma caverna. Satanás tem levantado a Cristo e nós temos corrido de medo. Porque estamos vivendo uma vida religiosa. Uma vida religiosa, uma vida cômoda. Chega, irmãos, chega. Chega numa vida religiosa. Chega. Não sei por que eu tenho que falar essas coisas aqui, mas eu tenho que falar. Lá no Velho Testamento, quando eles saíam para a guerra, Deus dizia para Moisés: diga para os covardes que voltem para casa, que não vão junto, que senão eles vão atrapalhar os que estão guerreando. Volte para casa. Que lamentaram, né? Tímidos, covardes. Se nós ficamos embaraçados, nós estamos sendo tímidos. Não fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Veja que coisa tremenda aqui. Estamos bem pertinho aí. Tiago, capítulo 1. Olha o perigo da religião. Olha o que faz a religião. Quer ver? O que que leva as pessoas a viver uma vida religiosa aqui, ó. Tiago. É, capítulo 1, verso 21, em diante até o 25. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém. Temos recebido a palavra. Mas vamos ver agora o que o Espírito Santo requer na frente. Na sequência. Verso 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aí, amados. Enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que, como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui o Senhor falou comigo aqui, ó. Muita gente tem ouvido a minha palavra e estão sendo ouvido e esquecido, porque sai dali, ouve a palavra, vai embora e não pratica. Se maravilhamos com a mensagem, as palavras poderosas, saímos daqui para fora, esquecemos de que aquele lá era um mandamento. Não era só para nós ouvir aqui, encher a mente de conhecimento. Por isso passa anos e anos e anos e anos e não há frutificação. O Senhor mostrou, as pessoas são ouvintes esquecidas. Gostam de ouvir, mas são ouvintes esquecidos. É triste, irmãos. Eu estou 40 e poucos anos aqui ouvindo a palavra. Quantas e quantas vezes eu tenho ouvido a mesma mensagem? Vá lá e faça isso. Vá lá e evangelize. Vá lá e ganhe uma pessoa. Vá lá e faça aquilo. Vá lá e faça aquilo. Eu saio daqui, dou uma de boa por fora e me torno um ouvinte esquecido. A igreja primitiva não era ouvinte esquecido. Deus falava, vão lá, sai daqui, desce para o caminho de Jerusalém a Gaza. Os que estavam dispersos, que foram dispersos por causa da perseguição, saíram dali, trabalhando, ganhando almas, edificando igrejas. Eles não eram ouvinte esquecido. Se nós ouvirmos a palavra e não imediatamente não tomarmos um posicionamento de obediência, ela vai para o esquecimento. Ah, mas daí? Aí nós temos desculpa. Aí eu trabalho lá a semana inteira, estou cansado, estou isso, estou aquilo, mal passado. Não fazemos. Como é importante a gente obedecer quando Deus manda ir. Dizem Marcos 16. O Senhor deu um comissionamento a eles, para eles fazerem a obra do Senhor. E diz a Bíblia que cooperava com eles o Senhor, com os sinais que se seguiam. Como Deus vai cooperar comigo se eu não vou? Como que eu vou? Deus vai cooperar comigo se eu não me prontifico a fazer? Se eu não me interesso em fazer? Deus não vai cooperar comigo nunca. Quando o Senhor mandou eles, ó, vocês vão porque eu vou dar poder para vocês. Saí expulsando demônio do que lado, curando enfermos. Aí voltaram alegres, tudo feliz. Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Voltaram felizes porque houve fruto, houve conversões. E o Senhor disse: ó, você não se alegre só por isso, não. Porque os demônios nos sujeitam. Alegre-se porque os vossos nomes estão escritos no céu. Como vai Deus cooperar comigo se eu não vou? Hã? Eu não vou. Eu sei que eu tenho que evangelizar, eu não vou. Eu sei que eu tenho que visitar o irmão que está doente, eu não vou. Eu sei que eu tenho que ajudar os pobres da igreja, eu não vou. O irmão está passando necessidade, eu nem sei que ele está passando necessidade. Eu não vou. O irmão está morrendo na fé, eu não vou lá dar uma dose da palavra de Deus para curar ele. O irmão está, o diabo está atacando ele violentamente e eu não vou lá para ajudar. Eu nem sei que ele está passando problema. Como Deus vai cooperar comigo? Não vai. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Muitas experiências eu tive de obedecer ao Senhor. O Espírito Santo falava para mim assim: vá. Vá visitar fulano de tal. Vá lá. Tinha uma irmã, uma vez que o Senhor mandou visitar ela, e ela estava viajando. E eu não tinha telefone dela, e não sabia da vida dela, e nem sabia que ela tinha voltado para Curitiba. O Espírito Santo falou: vá visitar a irmã tal lá. Uma terça-feira de manhã. Eu pensei: puxa vida, mas a irmã nem para, não está aqui, está viajando. Vou lá visitar ela. Cheguei lá na casa dela naquela mesma manhã. Ela tinha 5 minutos antes, ela tinha chegado de viagem. Fazia 5 minutos que ela tinha botado as malas para dentro de casa. O Senhor mandou eu lá orar por ela. Fazia 5 minutos que ela tinha descarregado a bagagem. E eu não sabia, mas o Espírito Santo sabe. Nós temos que cooperar. Nós temos que fazer as coisas para Deus poder agir também. Deus precisa de você como um vaso, como um veículo. Aqui eu anotei, a igreja é o veículo de Deus para abençoar as pessoas que ainda precisam de salvação. A igreja é o veículo de Deus para resplandecer a glória de Deus. Esse mundo está precisando ver a glória de Deus. Você, a igreja é o veículo que Deus quer usar. Mas o veículo está com a roda travada. O veículo está sem combustível. Lamentavelmente, faltando combustível. O veículo não se move. Qual é o combustível do cristão? A fé. A fé é o combustível do cristão. Se você tiver fé, Deus diz: vá. Você vai. Se não tiver fé, não existe obediência, irmãos. Mas a coisa mais importante é ter a consciência de que Deus precisa de nós. Teve um irmão que, um pregador muito famoso do passado, ele falou o seguinte: o céu depende de nós para execução da obra de Deus. O céu depende de nós. Depende de nós. Ide, ide. Vão. Vão e façam. Vão e curem. Eu dou poder, eu dou autoridade. Mas o esfriamento da fé e do amor, irmãos, tem feito nós parar. Ah, mas nós temos fé, estou lá, tem reunião, convocou reunião aqui, tal dia estou lá. Convocou convivência, estou lá. Convocou não sei o que, eu estou lá. Não basta só isso. E o que eu ouço lá nas reuniões? O que eu ouço? Qual é a mensagem que tem vindo? O que o Espírito Santo quer de nós? Alberto, acha lá para nós, Alberto, por favor, Miqueias 6,8. Veja o que o Senhor pede de nós. Miqueias 6, verso 8. Você sabia que Deus pede alguma coisa de nós? Miqueias.
Ele se declarou homem, que é bom, que é que o Senhor pede, o nome do caso, justiça, grandes habilidades, grandes movimentos, como teu Deus.
É uma pergunta. Ele te declarou homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratica a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. O que Deus pede de ti nessa noite, queridos irmãos? Você vai perguntar para ele, tenho certeza. O que é que o Senhor pede de mim? Nós não podemos ser religiosos nesse tempo do fim tão difícil, onde a fé está esfriando, o amor está esfriando, o inimigo está tirando vantagem, embaraçando. Temos que chegar diante do Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós, membros desse corpo. O corpo humano, todos os membros estão interligados. E nenhum pode ficar sem funcionar. A não ser que ele esteja doente. E os membros do corpo de Cristo, do corpo vivo de Cristo, por que estão atrofiados? Por que não funciona? Cristo é cabeça, nós membros. Cristo quer funcionar e os membros não desenvolvem. O corpo fica parado. Se o corpo, se a cabeça quer funcionar, quer fazer alguma coisa e o corpo não se mover, não vai acontecer nada. Nós, como membros do corpo de Cristo, temos que funcionar. Funcionar. Deus quer usar você. Você quer que Deus te use? Você quer ser útil a Deus? Você quer dar fruto para Deus? Eu tenho medo de uma coisa, meus irmãos. João 15. João 15. Eu tenho medo de cair naquela lá. Toda a vara, disse o Senhor Jesus, nele, que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. E aquela que não dá fruto, o que ele faz? Corta. Ele disse: meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, limpa. Para que dê mais fruto. Essa vara é eu e você. Essa vara somos nós. A igreja é a videira frutífera que foi trazida do Egito. Salmo 80. Já ministrei aqui, já ministrei lá em Cascavel essa mensagem. A igreja é videira frutífera. Ela tem que dar fruto. Ela tem que produzir fruto. Deus quer fruto. E a vara que não dá fruto, João 15, corta-se e seca e queima. A palavra de Deus que diz isso significa que Deus quer pessoas frutíferas. Frutíferas. Se você já está dando fruto, eu creio que sim. Precisa dar mais fruto. Eu creio que todos aqui estão dando fruto já. Todos estão dando fruto aqui. Todos estão dando fruto. Mas não esqueça de uma coisa: Deus quer mais fruto. Mais fruto. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Chega de perder tempo. A igreja está atrofiada. A igreja está atrofiada. A igreja está acomodada. Está tão bom. Poxa, está tão bom. Não está bom. Não está bom. O Espírito Santo quer agir, quer trabalhar. O Espírito Santo quer operar a obra de Deus. O Espírito Santo quer usar você para convencer as pessoas que estão lá no mundo, lá, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer convencer você para você abençoar as pessoas, curar as pessoas, trazê-las para a salvação, trazê-las para o reino onde você está, o reino de Deus. Não está? Não está bom. A igreja está parada. A igreja está parada. É tempo de não sermos mais ouvintes somente. E sendo não somente ouvintes da palavra, mas cumpridores. Você viu que nós lemos em Tiago? O que ouve a palavra e não obedece é como a pessoa que vai diante do espelho, olha lá, vê a sua fisionomia, saiu dali, se esquece. Este é o que ouve a palavra e não obedece. Uma coisa vã. Ouvinte esquecido. Chega de sermos ouvinte esquecido. Mas não sei o que fazer. Sabe-se. Dobra o joelho e vai diante do Senhor. E diga: Senhor, eu me apresento a Ti. Eu me apresento a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ser útil. Eu sou um membro. Nós temos que nos arrepender da nossa religiosidade. Nos arrepender. Ser uma pessoa religiosa. Nós temos que ser aquelas pessoas que dão fruto para Deus. Dão fruto para Deus. Eu quero terminar aqui lendo aqui o Mateus 7. Mateus 7, que eu li com os irmãos. Em quem está alicerçada a nossa vida, meus irmãos? No quê? Em quem e no quê está alicerçada a nossa vida? E tem dois corações aqui. Tem dois corações. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, olha a linguagem do Espírito Santo e as pratica. O que que faz primeiro aqui? Escuta e depois? Hã? Pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre Cristo. Edificar sobre Cristo significa edificar na obediência. Na obediência. Pode vir as lutas que vier. Quem está em Cristo, quem está na rocha, não, os vendaval, as enchentes, não vai derrubar a casa. Não vai desestruturar essa vida. Você larga essa família. Por quê? Ele ouve a palavra e... O que ele faz? Pratica. Praticante. E o outro coração? É aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre. Olha, o ouvinte esquecido aqui, ó. Ouve. Mas não está nem aí. Nem aí. Até leva a sério. Às vezes viajamos daqui lá não sei aonde, para ouvir a palavra de Deus, voltamos de lá com o ouvido esquecido. O que, que deu? O que, que adiantou? Nada. Ouvido esquecido. Não estou desestimulando os irmãos a não ir. Mas vá, mas ouça e pratique. Não estou desestimulando ninguém, não. Como falei dos fariseus que davam tudo e não davam a vida para Cristo. Não adiantou nada. Nós, se ouvirmos a palavra e não colocamos em prática, estamos sendo insensatos. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Já viu alguma coisa firmar na areia? Não firma, né? Esse é aquele que ouve a palavra e não cumpre. Ouvinte esquecido. Mas vai vir as lutas e ele vai cair. Está aqui, ó. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa aí.
Caiu.
Caiu. Foi grande a sua queda. Aqui está falando de vida espiritual, irmão. Ah, mas o irmão lá, eu achei que ele era tão espiritual, de repente ele caiu. Coitado, caiu. Por que ele caiu? Por um motivo ele caiu. Porque ele não obedeceu a palavra do Senhor. Ele foi imprudente. Não devemos, disse Tiago, ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Hoje o Senhor está nos exortando que nos rompamos com os embaraços, com o sono. O sono do comodismo, está tudo bem. É suficiente só aparecer de vez em quando na reunião, uma vez por semana na reunião. Canta os cânticos, vai embora. Não é suficiente. E a obediência? E a obediência? E a minha função de membro do corpo de Cristo? E a minha função de ovelha, gerar ovelha? Hã? Reproduzir? Onde está ficando essas coisas? O Senhor Jesus não quer pessoas religiosas na sua igreja. Ele quer cristãos. Cristãos, cristãos. Cristãos. Pessoas que têm o seu Espírito Santo na frente. O Espírito Santo trabalhando. Trabalhando e fazendo. O Espírito Santo na frente, operando, usando a nossa vida. Para quê? Para a edificação da igreja. O Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo está parado. Diz a palavra ali, Efésios 5. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E uma forma de entristecer o Espírito Santo é não deixar ele nos usar. Não entregar nossa vida na mão dele. Diz aí, diz a palavra ali, está em Romanos, que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Você tem deixado o Espírito Santo guiar a tua vida? Você tem permitido o Espírito Santo usar a tua vida? A partir de hoje vamos nos entregar. O Espírito Santo quer que você se apresente livremente, conscientemente, desejoso de que o reino de Deus seja estabelecido. Primeiro na tua vida, no teu lar e na nossa cidade. Precisamos, irmãos. Você não é servo inútil. Você não é servo inútil. Você é um servo útil que Deus quer usar na sua mão. Você crê nisso? Você não é servo inútil. Você foi chamado para ser um servo útil. Para onde vai o servo inútil? Quem sabe? Quem tem coragem de responder? Aonde será lançado os servos inúteis? Trevas exteriores. Quando a gente lê aquela passagem lá de Lucas, o servo inútil, ele vai ser lançado nas trevas exteriores. Não prestou para Deus. Como é que vai entrar no reino de Deus? Nós não somos servos inúteis, não. Deus nos colocou em Cristo para frutificar, para multiplicar, para gerar vida nas pessoas. Vida. Você crê que você tem a vida de Cristo? Então, o que está faltando? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Que seja essa a nossa posição a partir de hoje. O que, que nós estamos precisando? Que Cristo, que é a nossa vida, se manifeste. Aonde? Aqui, ó. Acabando com a religião, com os embaraços, para que nós nos manifestemos com Cristo em glória. Você não vai se manifestar sozinho. Vamos nos manifestar com Cristo em glória. Como é gostoso! Como é gostoso quando Cristo se manifesta através da gente. Não é gostoso, João? Você já provou isso? Quantas pessoas você já abençoou? Você viu a glória de Deus? Você também? Quantos você já provou? Como é bom Cristo se manifestar através de nós. Paulo teve esse prazer. Ele disse, não mais eu, mas Cristo. Deixa Cristo se manifestar através de você nesse presente. Seja como servo, como servo. Como aquele que quer fazer a vontade do Senhor. Como aquele que tem consciência que é membro do corpo de Cristo. Vamos orar, irmãos, agora? Vamos nos humilhar diante do Senhor? Vamos reconhecer que nós estamos devendo para o Senhor. Nós estamos devendo. Ele fez tanto por nós, e nós estamos devendo para Ele. Ele colocou a sua vida em nós, e nós temos que repartir essa vida com os necessitados. Vamos chegar diante do Senhor nessa noite. Vamos chegar. Um coração quebrantado e contrito, dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E você vai ver como a tua vida vai mudar. Deus vai usar a tua vida. O Espírito Santo vai usar a tua vida para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos e, se você quiser fazer uma oração ao Senhor, se entregar já a Ele, faça isso agora. Faça isso. Se você quer se entregar ao Senhor, tenha um minutinho agora, se entregue ao Senhor e agora mesmo. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Isaías orou aquela vez, Senhor. Isaías chegou para o Senhor e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que esse povo, que nessa noite teu povo, Senhor, ouviu essa palavra, que possam dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, Senhor, dá esse coração para o teu povo aqui, Senhor. Dá essa consciência para o teu povo aqui, Senhor. Que sejamos aquelas pessoas frutíferas, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Que sejamos vasos que venha, Senhor Deus, abençoar as pessoas. Como o Senhor falou aquela vez, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que possamos trabalhar por essa comida, pela causa do teu reino, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. Eis-nos aqui. E ajuda-nos, ó Pai, como membro do corpo de Cristo, sermos pessoas frutíferas, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus vos ama. Deus vos ama. Cristo nos amou. E que nós possamos corresponder também amando Ele. Amando ao Senhor. Glorificando o nome dele. Amém?